história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assis recebe Mercedes para abrir a semana de jogos do Troféu Difusora.
Semana terá 5 jogos pela competição, todos com brigas para classificação ao mata-mata.
Comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná traz nova ambulância para Marechal Rondon.
Temos aí autorização do governador para renovar toda a frota do SIAT, do Corpo de Bombeiros, das nossas ambulâncias.
Conta de luz fica mais cara a partir de hoje.
Governo aciona a bandeira amarela após 26 meses de bandeira verde.
Proposta de reforma tributária pode inviabilizar o modelo cooperativo brasileiro.
Desqualificar o cooperativismo ou mesmo tentar liquidar o cooperativismo é a pior besteira que o Brasil pode fazer.
Marechal Rondon, Pato Bragado, Mercedes e Quatro Pontes fecham 100% de atualização de animais.
Entre Rios Goiás estaria faltando um produtor.
Colheita de milho vive realidades opostas em Marechal Rondon.
Veja a dificuldade desses produtores que estão colhendo essa produtividade extremamente baixa.
Operação conjunta recupera em Guaíra caminhonete furtada em Toledo.
O autor do crime ainda não foi encontrado.
Setor policial apreende 2.700 quilos de maconha em Santa Helena.
Conseguiram interromper o tráfico de 2.715 quilos de maconha.
Duas pessoas resultam com fraturas em acidente próximo a Bom Jardim.
Um homem sofreu fratura de fêmur e o outro de tornozelo.
A Cimacar lança amanhã a programação do Fórum Empresarial 2024.
Nosso Fórum Empresarial se tornou, ao longo dos anos, um evento de destaque e muito aguardado pela comunidade local e regional.
Saúde de Mercedes lança edital para a contratação de dentista.
A vaga oferece um salário de R$ 9.408,14 para uma carga horária de 40 horas semanais.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Motorista de Corsa envolvido em acidente foge sem prestar socorro à vítima. Em Palotina, Polícia Federal prende homem acusado de pornografia envolvendo crianças e adolescentes.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, a massa de ar frio e seco segue atuando sobre o estado. Risco para geada se mantém com maior probabilidade para a ocorrência do fenômeno entre o sudoeste, sul, centro e parte dos Campos Gerais. Ao norte, maior variação de nuvens e alguma chuva fraca. O sol também predomina ao longo do dia e as temperaturas ficam amenas durante a tarde, porém mais elevadas em relação ao dia anterior. No noroeste também deve esquentar mais. Baixos índices de umidade relativa do ar devem ser registrados durante a tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 18 graus. Umidade relativa do ar, 45%.
Duas pessoas resultam com fraturas em acidente registrado próximo a Bom Jardim. Reportagem Michael Bicker.
Um acidente de trânsito foi registrado no final da madrugada desta segunda-feira, na PRC-467, a cerca de 2 quilômetros do distrito rondonense de Bom Jardim. A colisão aconteceu por volta das 5 da manhã e envolveu uma moto e uma caminhonete. Informações dão conta de que duas pessoas resultaram com ferimentos, incluindo fraturas. O Corpo de Bombeiros atendeu um homem de 30 anos que resultou com fratura exposta de fêmur. Os bombeiros colocaram torniquete para estancar a hemorragia para encaminhar a vítima à UPA Marechal. O outro ferido, um homem de 19 anos, resultou com fratura de tornozelo e foi atendido pelo SAMU, também encaminhado à UPA Marechal. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual nesta segunda-feira. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Preso homem acusado de armazenar e distribuir imagens e vídeos contendo exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Reportagem Carla Escher.
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a Operação Venátil 2, que tem por objetivo combater o armazenamento e a distribuição de imagens e vídeos contendo exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Palotina. Apurou-se que o investigado adquiriu, possuiu e armazenou vídeos e imagens de conteúdo com violência sexual infanto-juvenil ao longo dos últimos anos. Ele poderá responder por atos infracionais análogos aos crimes de posse e compartilhamento de material de violência sexual, vitimando crianças ou adolescentes. A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon registraram um acidente com vítima no cruzamento das ruas Pernambuco e José Bonifácio, região central da cidade, na manhã desta segunda-feira. A colisão envolveu uma motocicleta Yamaha Fazer, placa Brasil, e um veículo Corsa cor prata, cujo condutor evadiu-se do local sem prestar socorro ao motociclista, que resultou com ferimentos. Ele foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA Marechal. Na sua passagem por Marechal Cândido Rondon na última sexta-feira, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Vasco, confirmou o repasse de uma nova ambulância para o subgrupamento local. Ele veio participar da solenidade de reinauguração da sede do Corpo de Bombeiros e fez questão de destacar a estrutura local e anunciou ampliação da frota de atendimento no âmbito estadual.
Então hoje nós estamos aqui em Marechal com uma grande estrutura, né? Estamos entregando aqui uma ambulância. Agora tivemos aí a autorização do governador para renovar toda a frota do SIAT, do Corpo de Bombeiros, das nossas ambulâncias. São 95 ambulâncias e também estamos agora renovando os nossos caminhões com uma grande compra que vai acontecer ainda nesse ano. O efetivo sempre é importante, né? Quanto maior o aumento de efetivo, mais a gente pode estar assumindo as demandas. Aqui em Marechal, em especial, aqui a gente está com um efetivo bem razoável para os atendimentos, tanto na parte de salvamento quanto na parte de incêndio. Mas sempre a gente está procurando novos projetos para tentar ampliar também o nosso material humano.
Mercado financeiro.
O dólar tem queda de 0,02%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,58 para compra e para venda.
A seguir, Assis recebe Mercedes para abrir semana de jogos do Troféu Difusora.
Semana terá 5 jogos pela competição, todos com brigas para classificação ao mata-mata.
Marechal Rondon, Pato Mercedes e 4 pontos fecham 100% de atualização de animais.
Entre Rios do Oeste estaria faltando um produtor.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná concluiu neste domingo a campanha de atualização dos rebanhos 2024. Reportagem Gladstone Pacheco.
Na área de ação dada a par de Marechal Cândido Rondon até as 17h30 de sexta-feira, havia sido registrado 99,97% de atualizações. Atingiram 100% das propriedades com animais os municípios de Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Mercedes e Pato Bragado. Até aquela ocasião, Entre Rios do Oeste estava apenas com uma propriedade rural pendente. Vale ressaltar que no final de semana ainda podia ter sido feita a atualização online dos animais. Os produtores que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. A GTA somente será emitida após a atualização de todas as espécies animais existentes na propriedade, seja bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes e outros animais aquáticos, colmeias e abelhas e bicho da seda. A partir desta segunda-feira, dia 1º, a legislação prevê ainda o auto de infração, ou seja, multa para quem não atualizar. O valor mínimo é de 10 unidades padrão fiscal do Paraná, o que representa atualmente R$ 1.375,30. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Os tribunais brasileiros estão em recesso a partir desta segunda-feira. Os prazos processuais ficam suspensos até 31 de julho. Neste período, somente questões urgentes devem ser analisadas por magistrados de plantão. No Supremo Tribunal Federal, plantão judicial ficará dividido entre o vice-presidente Edson Fachin, responsável até 16 de julho, e o presidente Luiz Roberto Barroso, que ficará à frente da corte entre os dias 17 e 31 de julho. Ainda assim, outros 5 ministros do Supremo informaram que deverão continuar trabalhando durante o recesso. Significa que continuarão a despachar normalmente em todos os processos sob sua relatoria. São eles Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes, André Mendonça e Flávio Dino. Nos processos sob a relatoria dos demais ministros, questões urgentes e pedidos de liminar serão decididos por Fachin ou Barroso. Os demais tribunais têm liberdade para organizar o próprio plantão judicial, embora sempre garantindo que temas considerados urgentes sejam analisados em tempo hábil. A partir deste mês, começam a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral para impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais de outubro. Reportagem Jefferson Trentini.
No dia 6 de julho, 3 meses antes do pleito, começam as restrições para a contratação e demissão de servidores públicos. A partir do dia 20, os partidos podem realizar suas convenções internas para a escolha dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos no primeiro turno. Nomeações de servidores a partir do próximo sábado, 3 meses antes do pleito, os agentes públicos não podem nomear, contratar e demitir por justa causa servidores públicos. A lei abre exceção para nomeação e exoneração de pessoas que exercem funções comissionadas e a contratação de natureza emergencial para garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais. A nomeação de servidores só pode ocorrer se o resultado do concurso foi homologado até 6 de julho. Os agentes públicos também estão proibidos de fazer transferência voluntária de recursos do governo federal aos estados e municípios. O dinheiro só pode ser enviado para obras que já estão em andamento ou para atender situações de calamidade pública. A autorização para realização de publicidade institucional de programas de governo também está proibida. Pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio e televisão e a divulgação de nomes de candidatos em sites oficiais também estão vedados e só podem ocorrer com autorização da Justiça Eleitoral. Também fica proibida a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. A partir do dia 20 de julho, os partidos políticos e as federações poderão escolher seus candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O prazo para a realização das convenções termina no dia 5 de agosto. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Assis recebe Mercedes para abrir semana de jogos do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heinzen.
A semana de jogos, a 46ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal, começa na noite desta segunda-feira, a partir das 20h30, no Ginásio de Esportes Tancredo de Almeida Neves, em Assis Chateaubriand. A equipe da casa, que está com 100% de aproveitamento, recebe Mercedes, que está na lanterna do Grupo A da competição. Com 2 jogos disputados, 6 pontos conquistados, uma vitória nessa noite carimba a classificação de Assis Chateaubriand para as quartas de final. Já para Mercedes, só a vitória interessa, já que a equipe tem 3 jogos e 3 derrotas. Ou seja, nem um empate serve para o time mercedense. Além do confronto nessa noite, a semana de jogos do Troféu Difusora tem nesta terça-feira Maripá e Cafelândia. Na quarta-feira, 4 Pontes enfrenta Coresul Tintas, ACC e Marechal Cândido Rondon. Na quinta-feira, Assis Chateaubriand e Terra Roxa. E sexta-feira jogam Pato Bragado e Jesuítas. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca, R$ 124,00. Milho saca, R$ 48,00. Trigo PH 78, R$ 75,00. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, conta de luz fica mais cara a partir de hoje.
Governo aciona a bandeira amarela após 26 meses de bandeira verde.
Proposta de reforma tributária pode inviabilizar modelo cooperativo brasileiro.
Desqualificar o cooperativismo ou mesmo tentar liquidar o cooperativismo é a pior besteira que o Brasil pode fazer.
A Cimacar lança amanhã a programação do Fórum Empresarial.
Nosso Fórum Empresarial se tornou, ao longo dos anos, um evento de destaque e muito aguardado pela comunidade local e regional.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Conta de luz fica mais cara a partir de hoje. Reportagem Jean Fernando.
Em comunicado publicado no final de semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informa que a conta de luz fica mais cara a partir de hoje. É a primeira vez desde abril de 2022 que o governo aciona a bandeira amarela para tarifas de energia elétrica e, com isso, haverá cobrança adicional no valor, deixando o preço da energia elétrica mais caro para as famílias e empresas. Nos últimos 26 meses, a bandeira permaneceu verde, ou seja, sem necessidade de acréscimo na conta. Com a bandeira amarela, a tarifa aumenta em R$ 1,88 a cada 100 kWh. O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente 150 a 200 kWh, sem a utilização do ar-condicionado. Em nota, a ANEEL justifica que a bandeira amarela foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano e pela expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia no mesmo período. Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao inverno com temperaturas superiores à média histórica do período, faz com que as termoelétricas, com energia mais cara que as hidrelétricas, passem a operar mais. Portanto, os fatores que acionaram a bandeira amarela foram o risco hidrológico e o aumento do preço de liquidação de diferenças, visto que atualmente não há despacho fora da ordem do mérito decidido pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. De acordo com a ANEEL, o sistema de bandeiras estimula o próprio consumidor a controlar sua tarifa, economizando energia e, assim, diminuindo a necessidade do sistema todo de acionar as termoelétricas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Um café programado para esta terça-feira marcará o lançamento da programação do Fórum Empresarial 2024. O evento está agendado para iniciar a partir das 7h30 no auditório da Associação Comercial e Empresarial, conforme destaca o presidente da Cimacar, Paulo Grenzel.
Nosso Fórum Empresarial se tornou, ao longo dos anos, um evento de destaque e muito aguardado pela comunidade local e regional, visto que recebemos participantes de várias cidades que nos rodeiam. A divulgação dos nomes dos palestrantes é sempre muito aguardada e agendamos para amanhã dessa terça-feira, no dia 2 de julho, a apresentação dos 3 palestrantes que darão o brilho e o sucesso ao evento desse ano. De antemão, podemos assegurar que são palestrantes de alto nível, que entregam conteúdo de muita qualidade e trazem uma reflexão às nossas vidas e aos nossos negócios. A seleção dos palestrantes passa sempre por uma comissão que analisa o perfil do palestrante, a avaliação dos mesmos em eventos anteriores, as sugestões dos participantes nas edições anteriores e necessariamente a agenda e disponibilidade em estar conosco nas datas escolhidas para o evento. Guardamos sempre uma surpresa para esse anúncio e na edição desse ano não será diferente. Aguardem até amanhã e com certeza o evento atenderá novamente as expectativas dos nossos participantes fiéis. Desde já queremos deixar os nossos agradecimentos aos patrocinadores que permitem a longevidade e o sucesso do nosso Fórum Empresarial.
Proposta de reforma tributária pode inviabilizar o modelo cooperativo brasileiro. Reportagem Regis Guerreiro.
O cooperativismo brasileiro, modelo de negócio que promove desenvolvimento social e econômico em todas as regiões do país, enfrenta sério risco de ser inviabilizado pela proposta apresentada pelo governo federal para a regulamentação da reforma tributária. O alerta está sendo feito pelo sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. O texto do projeto de lei complementar 68 de 2024, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, desconsidera as premissas constitucionais trazidas na emenda constitucional 132, esta do ano passado, e coloca em perigo a continuidade desse modelo de negócios, segundo a OCB. A superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Tânia Zanella, destaca ser necessário levar em conta a realidade do cooperativismo nos debates realizados no Congresso Nacional.
A gente entende que a reforma tributária ela é importante para o país, ela precisa avançar, mas ela também não pode desconsiderar movimentos econômicos e sociais importantes como é o cooperativismo, né, na questão de distribuição de renda, da questão da inclusão social. Afinal de contas, aí a gente está só no ramo crédito, por exemplo. Nós estamos em mais de 800 municípios onde só tem essa instituição financeira. 54% da originação de grãos hoje no ramo agrícola passa por uma cooperativa. Então, desqualificar o cooperativismo ou mesmo tentar liquidar o cooperativismo é a pior besteira que o Brasil pode fazer. Pode, sim, dificultar o movimento que está fazendo tanto pelo Brasil, né? Então é um retrocesso. É um retrocesso enquanto política pública. Por isso que os deputados estão batendo muito nisso. Cooperativismo precisa ser visto como uma política pública. E ele precisa, obviamente, ser resguardado como tal.
Ainda conforme o sistema OCB, o texto do projeto de lei complementar exclui 5 dos 7 ramos de regime específico de tributação das cooperativas: consumo, crédito, saúde, agropecuário e transportes. Esses setores somam mais de 19 milhões de cooperados que seriam prejudicados. A proposta em questão poderia resultar no encerramento de atividades em inúmeras cooperativas, impactando negativamente a economia e também a sociedade brasileira. Por isso, a OCB argumenta que o governo e os parlamentares precisam ter em conta a contribuição do cooperativismo para o país. A exclusão das cooperativas de saúde do regime específico de tributação, por exemplo, resultaria em uma carga tributária muito mais elevada, inviabilizando operações e reduzindo acesso a serviços de saúde de qualidade para milhões de pessoas, segundo defende a OCB. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Colheita de milho vive realidades opostas em Marechal Rondon.
Veja a dificuldade desses produtores que estão colhendo essa produtividade extremamente baixa.
Operação conjunta recupera em Guaíra caminhonete furtada em Toledo.
O autor do crime ainda não foi encontrado.
Setor policial apreende 2.700 quilos de maconha em Santa Helena.
Conseguiram interromper o tráfico de 2.715 quilos de maconha.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
No fim da noite de domingo, operação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Fronteira, Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal e policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar resultou na recuperação de uma caminhonete furtada em Toledo. Reportagem Claudinei Domingues.
A ação integrada ocorreu no âmbito da Operação Protetor, desencadeada para combater crimes diversos na região de Guaíra. A recuperação do veículo foi possível graças ao trabalho dos policiais do Centro de Operações Policiais Militares do 19º BPM de Toledo, que em colaboração com o proprietário, forneceram informações de localização através do sistema GPS, direcionando as equipes até Guaíra. Após a localização do veículo, as autoridades procederam com sua apreensão e adotaram todas as medidas legais necessárias. Por outro lado, uma motocicleta furtada foi apreendida pela Guarda Municipal de Toledo na tarde deste domingo. A equipe recebeu a denúncia de uma moradora sobre o veículo estar abandonado em frente a uma residência, localizada na rua Aida Escremim, no Jardim Anápolis. No local, os agentes encontraram a Honda CG-160 e, em consulta ao sistema, foi verificado que havia uma queixa de roubo. A mulher que fez a denúncia observou, através das câmeras de segurança da residência, que um homem abandonou o veículo por volta das 7h20 deste domingo. Devido aos fatos, a moto foi levada até a 20ª Subdivisão da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, o dono disse que foi assaltado por dois homens armados, também em uma moto, e levaram o veículo no sábado.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Uma grande apreensão de maconha foi efetuada neste domingo no município de Santa Helena. A apreensão totalizou 2.715 quilos da substância entorpecente e os detalhes da operação são revelados pelo subcomandante do Batalhão de Polícia de Fronteira, Major Eldson Martins do Prado.
Neste domingo, 30 de junho, no período da tarde, os policiais militares do BPFRON e agentes da Polícia Federal estiveram diligenciando, né, e conseguiram interromper o tráfico de 2.715 quilos de maconha, isso ali na cidade de Santa Helena. Durante as buscas foi possível identificar, né, que a droga estava escondida, bem escondida, diga-se de sinal, estava escondida num bunker, uma espécie de um cômodo, nesse caso foi construído embaixo de um chiqueiro. Então toda essa dissimulação utilizada pelos criminosos, ela não conseguiu despistar, tirar da rota as diligências policiais. Os policiais utilizaram ali de técnicas, recursos diversos, né, e constataram o crime, apreenderam a droga e encaminharam uma pessoa presa. Dessa apreensão, nós tiramos algumas situações bem positivas, né? Primeiro, a integração das forças policiais, que somam esforços, recursos e conhecimento, sendo mais eficiente. A expertise dos operadores de segurança na fronteira também é algo a se destacar para se detectar o crime, mesmo em situações bem homiziadas, né? Outra situação, o pronto emprego das polícias. Mesmo num domingo, né? Domingo à tarde ali, os policiais estavam atuantes, combatendo as ações ilícitas. Outra situação, o prejuízo que se dá às organizações criminosas numa ação dessa estirpe. No caso, pode-se considerar um prejuízo aproximado aí de 5 milhões. E, talvez o mais importante, a retirada desse material do seio da sociedade. Essa quantidade de droga, ela poderia gerar cerca de aproximadamente 3 milhões de cigarros de maconha. Ou seja, iria entorpecer muitas pessoas. E talvez iniciar muitos jovens nesse vício que é tão perigoso para toda a população, para todas as famílias. O tráfico, ele traz consigo muitas mazelas, inclusive é a raiz de diversos crimes. E a ação mostra, essa ação da polícia, ela mostra que na fronteira a polícia está preparada, atuando de forma integrada, com eficiência, combatendo os criminosos, né, em prol de proteger a sociedade, proteger os demais municípios do estado e os demais estados do nosso país.
Está entrando na fase de conclusão a colheita do milho segunda safra na microrregião de Marechal Rondon. Muitos produtores esperam terminar os trabalhos até o final de semana, aproveitando que a previsão não aponta chuvas para os próximos dias. A produtividade das áreas colhidas varia bastante, mas no geral a colheita está sendo muito aquém das expectativas dos agricultores. Quem comenta a respeito é o presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon, Edio Chapla.
Nós temos aí dentro do nosso município os extremos, e os extremos bem relativamente grandes. Nós temos aí produtores com acima de 300 sacas por alqueire, mas nós temos produtores aí que estão colhendo 50 sacas por alqueire. Veja a dificuldade desses produtores que estão colhendo essa produtividade extremamente baixa. Além da produtividade baixa, preços não confortáveis ou não atrativos. Então isso, ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo, vem descapitalizando o produtor rural, e essa é a nossa preocupação, né, quanto a essa questão de nós estarmos tentando, junto às outras entidades, também as representações políticas, para que nós tenhamos, talvez, aí uma forma de que seja amenizada essas questões. Exemplo, talvez um plano safra com um melhor volume, uma menor taxa de juro, uma subvenção de seguro que seja aportada, porque muitos produtores esse ano no milho safrinha não fizeram o seguro por este estar num preço muito elevado. Então, muitos produtores ficaram sem seguro, e agora também, justamente, coincidiu com essa questão de frustração de safra, onde temos muitos produtores que colheram, tiveram uma produtividade muito baixa.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.